Câmara é notícia.
Hoje é quarta-feira, 12 de abril de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Troca de acusações encerra a participação do ministro da Justiça em comissão da Câmara. Ministra diz a deputados que fim da crise em Yanomami depende de combate ao garimpo ilegal. Congresso instala 3 comissões mistas para discutir medidas provisórias. E setor de serviços defende volta da CPMF em reunião com deputados. Uma troca de acusações entre deputados de oposição e governistas encerrou ontem a participação do ministro da Justiça em uma comissão da Câmara. O repórter Murilo Souza acompanhou.
A audiência pública com o ministro da Justiça, Flávio Dino, na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, foi encerrada de maneira inesperada pelo presidente do colegiado, deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, em razão de confusão, gritaria e troca de acusações envolvendo o ministro e deputados presentes na reunião. Ainda não há data para o retorno do ministro ao colegiado. Atendendo a convite de diversos deputados, Dino compareceu à comissão para falar, entre outros temas, sobre a nova política de controle de armas do governo federal e sobre sua visita ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, no dia 13 de março. Mas por diversas vezes, acabou interrompido durante as respostas e chegou a ameaçar deixar a reunião. O tumulto que levou ao fim da audiência ocorreu depois que o deputado Gilvan da Federal, do PL do Espírito Santo, citou ações da Polícia Federal durante o governo Bolsonaro e questionou Dino se ele se referia ao ex-presidente Jair Bolsonaro quando afirmou que quem diz enfrentar o crime, na verdade, é sócio dele.
O senhor se referiu ao presidente Jair Bolsonaro? Porque o presidente Jair Bolsonaro não sobe numa comunidade dominada por uma facção criminosa, numa comunidade dominada pelo Comando Vermelho, a não ser que ele tome tiro ou suba trocando tiro.
Em resposta, Dino disse que quem julga o fato de o governo ter feito isso ou aquilo são os eleitores, quando foi interrompido pelo deputado e teve início o tumulto que levou ao fim da reunião.
Bem, certamente aqui não se cuida de um julgamento do presidente Bolsonaro, porque ele foi julgado pelo povo, foi reprovado, perdeu a eleição. Haverá o julgamento pelos tribunais e o julgamento por Deus. Então, realmente, não me cabe, nesse momento, dizer se o presidente Bolsonaro fez isso ou aquilo. Sobre o governo que diz ter sido feito isto ou aquilo, quem julga isso são os eleitores. Essa pergunta que o senhor fez sobre se o governo foi bom ou ruim foi feita nas urnas ao povo brasileiro, no dia 30 de outubro. E o candidato.
Eu não fiz essa pergunta.
Vai interromper, senhor presidente, mais uma vez.
Interrompido novamente, Dino acusou 2 deputados sentados na primeira fila de o terem agredido verbalmente. Foi quando um grande tumulto se formou e não pôde ser controlado pelo presidente do colegiado, que optou por encerrar a reunião. Mesmo com as interrupções, o tema que mais ganhou corpo durante a reunião foi a nova política de controle de armas adotada pelo governo federal. Com a mudança, o governo suspendeu novos registros de clubes e de escolas de tiro do país e também dos chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. Vários deputados questionaram Flávio Dino sobre o assunto, mesmo após a edição de um novo decreto que, a pedido dos parlamentares, prorrogou o prazo para o recadastramento de armas na Polícia Federal. Para o deputado Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, o decreto com a prorrogação não resolve o problema.
Para lojas, clubes, colecionadores, atiradores, caçadores, atiradores desportivos, para essas 3 milhões de pessoas que estão ansiosas, qual é a previsão de um novo decreto que atenda essas pessoas?
Em resposta aos deputados, Dino disse que o foco do governo não é acabar com o mercado de armas, nem apreender armas legais, e sim apreender as ilegais e fortalecer as polícias. O ministro informou ainda que após o dia 3 de maio, novo prazo para o recadastramento de armas na Polícia Federal, deverá enviar ao presidente Lula a minuta de um novo decreto sobre o assunto. Segundo ele, com o novo decreto, as atividades suspensas deverão ser retomadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Ministra diz a deputados que fim da crise Yanomami depende de combate ao garimpo ilegal. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a reunião e nos traz os detalhes.
Em resposta aos deputados sobre as ações contra a crise humanitária em que se encontra o povo Yanomami, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, afirmou ser difícil solucionar o problema sem conter o avanço de invasores à terra indígena Yanomami, que abrange 8 municípios dos estados de Roraima e do Amazonas. A ministra participou de audiência na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados, onde fez um balanço dos 100 dias do governo Lula. Segundo ela, para proteger a segurança desses povos, é preciso expulsar os garimpeiros que atualmente estão em condições de paridade com a população nativa. São cerca de 30 mil Yanomamis para 20 mil garimpeiros. Sônia reforçou ser inadmissível que Roraima tenha como renda principal uma atividade ilícita e disse ser necessário analisar todas as faces do garimpo, que envolve desde trabalhadores em situação análoga à escravidão até grandes empresas que lucram com a venda do ouro.
É muito importante identificar o caminho do ouro, desde a sua exploração até quem está lucrando totalmente com isso. E sabemos que tem sim a conivência de políticos, de empresários, e essa atividade ilegal foi amplamente incitada na gestão passada. Não houve só uma conivência, como houve uma incitação à invasão dos territórios para a exploração garimpeira.
Em resposta ao deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, sobre o andamento dos processos de demarcação engavetados pelo governo anterior, Sônia disse acreditar que ainda neste mês sejam homologadas ao menos 10 áreas indígenas.
Nós conseguimos concluir 10 processos com parecer robusto, com dossiê de cada uma delas, e esses processos foram encaminhados para a Casa Civil.
Ainda segundo ela, o anúncio deverá ser feito durante o acampamento Terra Livre, um evento em defesa da pauta dos povos originários que acontece em Brasília entre os dias 24 e 28 de abril. A deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, que solicitou o debate, falou da importância do espaço de voz às lideranças indígenas no Congresso.
Importante a gente ter um primeiro encontro com o Ministério dos Povos Originários, que é um reconhecimento internacional da luta do nosso povo.
Durante a audiência na Câmara, a ministra Sônia Guajajara também informou que a Polícia Federal realizou 3 operações em território indígena em fevereiro, com bloqueio de 68 milhões da conta de investidores em garimpo ilegal. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Congresso instala 3 comissões mistas para discutir medidas provisórias. A repórter Maria Neves acompanhou.
Após acordo entre deputados e senadores, o Congresso instalou 3 comissões mistas para analisar medidas provisórias. Um dos colegiados vai discutir a MP que reformula a estrutura do governo federal. Das outras 2 comissões, uma vai se encarregar da medida provisória que reinstitui o programa Minha Casa Minha Vida e a outra vai tratar da proposta que recria o Bolsa Família. Essas são as primeiras comissões mistas a funcionar depois da pandemia de Covid-19, que começou no início de 2020. Durante o período em que deputados e senadores trabalharam de forma remota, as medidas provisórias foram votadas diretamente pelos plenários da Câmara e do Senado. Com o retorno das atividades presenciais nas 2 casas legislativas, volta o rito constitucional de análise das medidas provisórias, que começa por uma comissão mista, composta pelo mesmo número de deputados e senadores. Em seguida, a proposta é votada primeiro na Câmara e depois no Senado. Se a Casa Revisora promover alterações no texto, ocorre mais uma votação na Câmara. Quanto às outras 9 MPs que vencem até agosto, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, explica que o governo estuda incluir partes de alguns textos nas medidas que já estão em análise. Quando essa inclusão não for possível, como segundo ele é o caso da medida que estabelece o desempate em favor da União nas decisões do Conselho de Recursos Fiscais, a medida poderá ser reapresentada pelo governo como projeto de lei com urgência constitucional.
Todas as 12 são medidas provisórias e continuam com medidas provisórias. O governo não vai retirar nenhuma delas. Ao longo da tramitação das comissões mistas, nós vamos avaliando quais que podem ser incorporadas como emendas das MPs que já estão tramitando. Isso dando celeridade para a votação, isso permitindo, inclusive, que a pauta fique mais livre para a votação do marco fiscal, que é a prioridade absoluta. A do CARF, nós estamos discutindo aí se instala como comissão mista ou se tramita como PL de urgência e emergência, né? Porque ela não pode ser incorporada nas outras MPs.
Como exemplo de textos que podem ser fundidos, Alexandre Padilha citou a possível inclusão da medida que trata da extinção da Fundação Nacional de Saúde na proposta que reformula a administração federal. Ainda pode ser incorporada à mesma MP uma outra que permite ao presidente da República definir a composição do Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos. Mesmo destino deve ter a medida provisória que devolve o Conselho de Controle de Atividades Financeiras ao Ministério da Fazenda. Para presidir a comissão mista que vai debater a recriação do Minha Casa Minha Vida, foi eleito o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. O relator da proposta será o deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo. Ao assumir o posto, Boulos ressaltou que, enquanto esteve em vigor nos governos anteriores do PT, o programa construiu mais de 5 milhões de moradias. Segundo o deputado, foi o maior programa de habitação da história do Brasil. O senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, vai presidir a comissão sobre reestruturação da Esplanada. Conforme explicou, há impasse entre os líderes partidários na Câmara para a escolha do relator, que ficou para a próxima reunião. O relator do colegiado, que vai discutir a recriação do Bolsa Família, também ficou para a reunião seguinte do grupo. Para presidente, foi eleito líder do PT no Senado, Fabiano Contarato, do Espírito Santo. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
A senadora Daniela Ribeiro é a nova presidente da Comissão Mista de Orçamento. A eleição foi confirmada em reunião do colegiado nesta terça-feira. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
A Comissão Mista de Orçamento já tem uma nova presidente. Trata-se da senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, que foi eleita na tarde desta terça-feira. A CMO é uma das comissões mais relevantes do Congresso, pois trata do orçamento anual do governo federal. Ela é responsável por dar parecer e votar matérias referentes ao ciclo orçamentário, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. A CMO também cabe examinar e emitir parecer sobre as contas apresentadas anualmente pelo presidente da República. Daniela agradeceu a confiança e afirmou que o trabalho que terá exige compromisso e diálogo.
Quero dizer da minha alegria e da certeza do meu compromisso de que possamos fazer um ano muito produtivo, principalmente que estamos num ano de mudança, governo novo, né, uma nova história no que diz respeito às mudanças, a gente sabe disso, e novos desafios, arcabouço fiscal, nós temos aí a LDO, e aí eu acho que esse vai ser um momento extremamente importante para os nossos próximos momentos.
O senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, foi um dos vários parlamentares que parabenizaram a nova presidente da CMO.
Apenas para dar aqui o testemunho de Vossa Excelência em todos os papéis de direção que assumiu e exerceu no Senado Federal, com bastante espírito plural, de entendimento, de cumprimento dos acordos. E Vossa Excelência representa isso hoje como uma mulher que assume a comissão mista mais importante do Congresso Nacional.
A comissão indicou o deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, para a relatoria da Lei Orçamentária Anual de 2024. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
Setor de serviços defende volta de contribuição sobre movimentações financeiras em reunião com deputados que estudam reforma tributária. A repórter Silvia Minhato acompanhou.
O presidente da CNS, a Confederação Nacional de Serviços, Luigi Nessi, defendeu a volta de um tributo como a CPMF para viabilizar a aprovação da reforma tributária. Ele disse aos deputados do Grupo de Trabalho da Reforma que uma alíquota de 0,74% sobre movimentações financeiras seria suficiente para desonerar a folha de salários das empresas. A desoneração da folha, segundo Nessi, reduziria os impactos do novo imposto sobre bens e serviços no setor de serviços. Isso porque a reforma propõe unificar 5 tributos sobre consumo, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, em uma alíquota única não cumulativa, que o governo tem dito que poderia ser de 25%. A não cumulatividade significa que a empresa recebe créditos dos tributos que atingem os produtos que compra. Dessa forma, o imposto seria todo pago apenas pelo consumidor no final da cadeia produtiva. Como o setor de serviços tem menos créditos a receber, pois compra mais mão de obra que mercadorias, ele pagaria mais que a indústria, por exemplo. Segundo Luigi Nessi, a volta de uma contribuição sobre movimentações financeiras, que acabou em 2007, permitiria inclusive uma queda da contribuição previdenciária paga pelos trabalhadores.
Se não fizermos a desoneração da folha de pagamento e não mudarmos essa base tributária da folha de pagamento, nós não vamos para frente com a reforma tributária. Vai ser muito difícil.
Fernando de Freitas, assessor econômico da CNS, afirmou que a alíquota de 25% aumentaria a carga tributária em 2,7 pontos percentuais. Segundo ele, a alíquota que mantém a arrecadação anual de quase R$1 trilhão dos 5 tributos é de 16,5%. Freitas diz que o comércio teria um impacto sobre preços de 13,1% com a alíquota de 25%.
Eu tenho uma dúvida de que o preço do carro vai cair e eu acho que a indústria, principalmente os setores mais oligopolizados, não vão devolver esse dinheiro para o consumidor.
Com a mesma preocupação da CNS, a consultora tributária da Confederação Nacional do Transporte, Alessandra Brandão, defendeu alíquotas diferenciadas do novo IBS para evitar impactos fortes sobre alguns setores. Ela diz que isso é praticado na Europa, onde o setor de transporte tem alíquota zero ou no máximo 5%, para o serviço de passageiros. O diretor da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, Marcos Bicalho, lembrou que muitas cidades brasileiras subsidiam o transporte público e terão um custo maior com o IBS. Segundo ele, o subsídio médio hoje é de 28% da tarifa. Mas o diretor do Centro de Cidadania Fiscal e ex-ministro da Previdência Social, Nelson Machado, diz que uma alíquota de 25% pode ser alta, mas que isso pode ser o que todos pagam hoje sem saber porque o sistema não é transparente, e deu um exemplo da complexidade do sistema atual com suas muitas diferenciações.
Quando eu prestei o concurso para auditor fiscal em São Paulo, o regulamento de ICMS de São Paulo era desse tamanhozinho assim, era 30, 40 páginas. Hoje, até com o Google você não consegue achar o que você precisa nos regulamentos.
O relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, fez questão de esclarecer que não falou em alíquota de 25%, mas diz que alguns setores não conhecem todos os créditos tributários que poderão ter com o novo sistema.
De fato, acho que a gente tem que se aprofundar para você ver os resíduos tributários que existem hoje, que muitas vezes não são calculados, porque são de difícil natureza mesmo de cálculo. Muita coisa que você não recupera porque você não tem hoje nem o hábito de olhar para aquilo que você poderia ter de recuperação num crédito amplo.
O setor aéreo também apresentou impactos negativos de uma alíquota única de 25% do novo IBS. Segundo Letícia Pimentel, da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a carga tributária anual de cada empresa subiria cerca de R$3 bilhões. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, coordenador do grupo, voltou a dizer que a ideia é ter alguma diferenciação de alíquotas, mas defendeu no máximo 3. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Frente Parlamentar Antirracista aponta combate à violência como uma das prioridades. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou.
Uma caminhada do Senado até o Salão Verde na Câmara selou a instalação da primeira frente parlamentar mista, formada por deputados e senadores, para debater ações de combate ao racismo. Na sessão inaugural, houve consenso de que sem a superação da discriminação racial, não há como se falar em democracia. A Frente Parlamentar Mista Antirracismo já nasce com a adesão de 111 deputados e 36 senadores, mas esse número ainda pode aumentar. No Senado, os coordenadores são Paulo Paim, do PT Gaúcho, e Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Pela Câmara, a coordenação é das deputadas petistas Dandara, de Minas Gerais, e Carol D'Artora, do Paraná. Durante a sessão de instalação, o senador Paulo Paim apontou que a Frente Parlamentar Mista vai propor políticas humanitárias para o combate ao racismo. Já a deputada Dandara salientou o objetivo de fazer avançar no Congresso Nacional pautas e lutas que são urgentes, acrescentando que a população negra está na base da pirâmide social e é a maior vítima da violência.
Eu, como deputada federal e relatora da Lei de Cotas, tenho uma prioridade nas ações afirmativas enquanto uma agenda central na promoção de direitos e combate ao racismo. Mas nós precisamos debater o racismo institucional, o racismo ambiental, nós precisamos debater o mercado de trabalho, emprego e renda para a população negra, nós precisamos colocar no centro do debate a violência policial que atinge ainda, em sua grande maioria, jovens negros de periferia.
Representantes de várias entidades da sociedade civil de combate ao racismo prestigiaram a instalação da Frente Parlamentar Mista. Douglas Belchior, da UNEAFRO Brasil, sublinhou o papel pedagógico e político do grupo ao mostrar que todos os projetos examinados no Congresso devem levar em conta o racismo como pano de fundo das desigualdades sociais. Ele salienta que o tema deve ser visto de forma ampla, mas que uma atenção especial deve ser dada à violência.
O corpo negro é alvo da violência sistemática da sociedade brasileira. Então é óbvio que quando você pensa uma segurança pública, como o Estado é dono das armas, você precisa de alguma maneira dar limites a essa atuação e garantir uma segurança pública que garanta a vida das pessoas e não que promova a morte delas. E no caso do Brasil, o maior índice de violência e de letalidade atinge a comunidade negra.
Convidada para a cerimônia de instalação da Frente Parlamentar, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, destacou a chegada de homens e mulheres negros a posições importantes de poder, com a responsabilidade de representar a população majoritariamente negra. Ela aposta numa interlocução entre os poderes executivo e legislativo para combater a discriminação racial.
Eu acho que a gente tem aí nosso racismo estrutural, institucional, tem o racismo pessoal, interpessoal. Eu acho que é um conjunto de ações que precisam ser feitas em prol da população preta. Eu acho que ter um ministério de volta, isso é um passo. Ter uma frente antirracista também é outro passo. Eu acho que, se Deus quiser, a gente vai chegar ao final desses 4 anos e seguir depois com passos concretos para a nossa população.
A deputada Carol D'Artora, primeira parlamentar negra eleita pelo Paraná, lembra das diferenças regionais quando se fala em racismo. No estado que representa, os negros são 30% da população, uma parcela que, segundo ela, é invisibilizada.
Uma minoria que realmente tem sentido muito o peso do racismo estrutural, do racismo institucional, portanto, aquilo que chamam no estado do Paraná de bolsão de pobreza não é bolsão de pobreza, é desigualdade e desigualdade racial.
A parlamentar informou que vai sugerir como tema de audiência pública da Frente Parlamentar Mista a ascensão do chamado discurso de ódio, que distorceu o conceito de liberdade de expressão e provocou o aumento da violência racial. Carol D'Artora lembrou o caso recente da professora que tirou a roupa em um supermercado de Curitiba para protestar contra uma abordagem racista. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Sancionada nova lei que determina prazo para troca de próteses em caso de defeito após implante por causa de câncer de mama. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
Já está em vigor a lei que garante às mulheres o direito à troca de implante mamário colocado em virtude de tratamento de câncer, sempre que houver complicações ou efeitos adversos. A regra vale tanto para o setor privado quanto para o Sistema Único de Saúde. No âmbito do SUS, a lei determina que o procedimento seja realizado no prazo de 30 dias após a indicação do médico assistente. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, para cada ano do triênio 2023-2025, a estimativa é de 74 mil novos casos de câncer de mama no país. A nova lei teve origem no projeto da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que foi aprovado durante sessão do plenário da Câmara no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Laura Carneiro destacou o empenho de parlamentares de vários partidos para viabilizar a aprovação da proposta, que, segundo ela, é fundamental para milhares de mulheres em todo o país.
Nós, mulheres, sabemos a importância que é para uma mulher não só a cirurgia reparadora de mama, mas, eventualmente, a cirurgia da assimetria dessa mama. Uma das importâncias do projeto tem o prazo que é dado ao Sistema Único de Saúde de 30 dias para que essa reparação, para que essa para que essa assimetria seja feita na mama da mulher que sofreu eventualmente de um câncer.
A lei assegura ainda o acompanhamento psicológico e multidisciplinar das pacientes que sofreram mutilação total ou parcial de mama decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
E violência obstétrica e morte materna viram foco de comissão especial que vai debater o tema em audiência pública no próximo dia 18. A repórter Amanda Aragão tem os detalhes.
Pela primeira vez, a violência obstétrica está sendo discutida na Câmara por meio de uma comissão específica. Deputados da Comissão Especial de Violência Obstétrica e Morte Materna fizeram sua primeira reunião e aprovaram um plano de trabalho que inclui audiências e visitas técnicas. Os requerimentos aprovados solicitaram convites a secretários de saúde e médicos especialistas. Para a relatora da comissão, deputada Anne Ortiz, do Cidadania Gaúcho, há a necessidade de primeiramente conceituar o que é a violência obstétrica, por meio dessa primeira audiência, para que essa definição norteie os trabalhos da comissão. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, deu alguns exemplos de violência obstétrica, como o abuso físico e verbal de mulheres por parte de profissionais de saúde, ou então a falta de acesso a serviços de direitos essenciais, como o pré-natal e uma acompanhante durante o parto. De acordo com o médico e deputado Célio Silveira, do MDB de Goiás, no SUS, cerca de 45% das mulheres atendidas dizem ter sofrido algum tipo de violência obstétrica. E a violência obstétrica pode levar à morte da mulher. Para o deputado Geraldo Rezende, do PSDB do Mato Grosso do Sul, que é médico obstetra, o Brasil está atrasado no combate à morte materna.
Isso decorre muito da falta de qualidade do atendimento do pré-natal no interior desse Brasilzão. Tem cidades que 30% ou no máximo 40% das mulheres grávidas fazem pré-natal. Quem mais morre são indígenas, negros e a população mais pobre.
Durante a reunião, também foram eleitos 3 vice-presidentes da Comissão Especial da Violência Obstétrica e Morte Materna. São eles os deputados Silvia Alves, do União de Goiás, Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, e o Dr. Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Gláucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 99978 9080. Ótima quarta-feira para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.